Está a começar mais o programa Certeza da Informação da Rádio Galo Unido, apresentado por Serafim de Oliveira, na alta em comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito bom dia, compatriotas, boa tarde. Não só aqueles que vivem em Lala, mas também os que estão na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
A análise e aprovação na 8ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, presidida pelo chefe de Estado angolano, João Lourenço, no âmbito do regime do conteúdo do setor petrolífero angolano. Este instrumento jurídico visa regular as matérias relativas à transferência da tecnologia e do conhecimento, o recrutamento e a capacitação do capital angolano, humano angolano e a aquisição de bens e serviços produzidos localmente pelas empresas que operam no setor petrolífero enquanto ferramentas de fomento do empresariado angolano e promoção do desenvolvimento económico. Entre os resultados esperados, o diploma vai materializar a previsão da criação de uma reserva local de insumos para o fomento da autossuficiência dos recursos utilizados na atividade da exploração petrolífera e proteção do desenvolvimento local, promover a maior participação das empresas angolanas na atividade petrolífera e o aumento da receita do país, considerando o grau de empregabilidade das empresas nacionais prestadoras de serviços resultantes dos contratos celebrados com companhias operadoras e com grandes prestadores de serviços estrangeiras. São outras das metas a alcançar com este diploma.
O que é que nós temos em presença a título de análise? E análise não precisa de ser muito profunda, porque é quase do conhecimento geral. Há décadas que temos grandes petrolíferas estrangeiras que fizeram contratos com a Sonangol, enquanto grande entidade petrolífera de exploração ou de concessão, como se quiser agora entender, devido à presença das agências e tudo mais, e houve sempre uma preocupação de formação, não aos níveis desejáveis pelo Estado angolano, mas isso sempre aconteceu. São várias empresas prestadora de serviços que subcontratam empresas angolanas que empregam trabalhadores angolanos em plataformas, em situações de manutenção em terra, por aí fora. Ora, chegar ao ponto de pensar que estas empresas vão mudar as suas operações, vamos supor, de compras de bens alimentares produzidos em Angola, é um bocado de ficção. Não é porque as empresas não queiram ajudar a produção e a diversificação interna. É porque todas as empresas, essas grandes empresas, têm centrais de compras espalhadas pelo mundo. E é da racionalidade, da boa gestão dessas empresas, comprar em qualidade ao menor preço. A nossa produção interna nem tem qualidade, nem tem preço. Como é que se vai convencer por decreto do Conselho de Ministros de Angola por essas empresas abdicar de elementos de boa gestão para comprar os produtos angolanos com menos qualidade e mais caro? Que venha alguém do governo, do executivo, de João Lourenço, explicar isso na prática. Porque na teoria e na decisão já nós sabemos e ouvimos. Pois queremos ver é isso na prática acontecer. Quanto ao aspecto do know-how, da formação técnica, de cada vez mais empregar, não é, angolanos, pois esse é o pensamento eleitoral do MPLA, que falava em 500 mil empregos, agora fala em 83 mil até 2021, já desceu bastante, mas não diz como é que os vai alcançar. Será que está a pensar, entre outras modalidades de empregabilidade, que sejam estas empresas, grandes empresas petrolíferas que foram ou têm contratos com o Senegal a criar emprego? A título de exemplo, ao contrário, temos um BPC que já tinha anunciado e agora já está a efetivar, a fechar mais de 50 agências e pôr milhares de trabalhadores na rua. Esse é o contraponto. Essa é que é a realidade. Existe mais a realidade de, efetivamente, haver pessoas cada vez mais a ficarem desempregadas do que iniciativas privadas de empregabilidade. Então resta sempre o grande e maior empregador desde a independência até hoje em Angola, que é o Estado, é a administração pública. Qualquer angolano, quando fala-se em criar emprego ou ouve criar emprego, pensa logo nos concursos públicos para professores na área da educação, para enfermeiros, ou médicos, ou auxiliares na área da saúde. Não está a pensar nos privados, porque nem sequer neste momento, devido à pandemia também, mas também não se criou tal ambiente de negócios antes mesmo da pandemia. Quem está instalado em Angola, estão a produzir, há uma empresa do Bengo que já se expandiu e está a produzir e está a exportar, e penso que vai exportar cada vez mais, pensamos assim, mas a maioria desta produção do interior, agrícola, por exemplo, continua a ter os velhos e continuados problemas, que é fazer o incentivo à agricultura familiar em microempresas, auxiliar com fertilizantes, com formas novas de distribuição até de sementes e por aí fora, mas depois a maior parte do produto agrícola apodrece no pau, porque não há ninguém a ir lá buscar o produto até o mercado. E enquanto essas situações primárias, básicas, em princípio fáceis de resolver, mas há uma notória incapacidade do MPLA com os seus quadros dos comitês de especialidade, e sai ministro, entra ministro, dono do MPLA, sai secretário de Estado, entra secretário, dono do MPLA, sai o diretor, entra diretor, dono do MPLA, sai um adjunto do MPLA, é só MPLA. Então, como dizem os jovens, agora, Jló, em 2022, vais ver. Que nós vamos ver.
Carlos, qual é, tenho uma ideia, qual é a percentagem de empresas nacionais angolanas inseridas no setor da, no setor do petrolífero, da produção petrolífera?
Tenho. Qualquer angolano tem. Chama-se Sonangol. Há uma outra que acho que é para o Belo, não sei o quê, mas acho que está mais dedicada à distribuição e manutenção por aí.
Mas
houve uns anos atrás, por aí, que desde 15 anos, os generais juntaram-se e tal, montaram mas o próprio capital e tiveram uma concessão, chegaram a ter uma concessão cedida pela Sonangol. Para explorar, não fizeram nada, porque realmente não viram que não tinham essa capacidade técnica e financeira para se meter nesse negócio. E é curioso que uma licença para um angolano fazer ou dedicar-se um dia à exploração petrolífera, após a independência, vai quase 30 anos depois. Exatamente com essa tal iniciativa desses tais generais. Isto não deu em nada. Por isso, a exploração que existe é com a Petrolífera Sonangol, a empresa estatal angolana, e todas as outras que são mundialmente conhecidas, a Chevron, a BP, a Eni Italiana, a Elf, por aí fora.
O administrador municipal da Bibala, na província angolana do Namíbia, Chinanga Kole, exonerado na semana passada, foi constituído arguido nesta terça-feira 25 por gestão danosa do projeto de intervenção integrada nos municípios PIMA, revelou Pedro Serra, procurador da República, junto do SIC Namíbia. Além dela, está igualmente indicado o indiciado por peculado o administrador municipal adjunto para a área económica e financeira e alguns supostos empreiteiros. Pedro Serra revelou, por outro lado, que as autoridades têm mais de 5 processos, alguns deles já introduzidos no tribunal, como é o caso da antiga administradora municipal do Virei.
Bom, nós vamos buscar esta situação numa província, numa localidade, para comprovar que, efetivamente, o PIN tem um vício antigo, que ainda há bocado no tema anterior também falávamos, que são todos do MPLA. Eu não quero dizer, não fiquem os ouvintes, que nós temos a noção, queremos estar sempre a dizer que os ladrões, os que roubam, os malfeitores, são todos do MPLA. Não é nada disso. Também costuma-se dizer popularmente que uma árvore não faz a floresta. Mas nesta situação do PIN e noutros programas que os angolanos já estão fartos de ouvir no passado, começaram com milhões e terminaram sem dizerem nada, em pleno silêncio, na época do Eduardo Santos principalmente, mas já na época do João Lourenço que isto está a acontecer. Há programas que começam e depois ninguém vem dizer porque é que aquilo acaba, porque é que acabou, ou o que é que se passou em termos do programa não resultar. Ora, este PIN politicamente nós sabemos, já dissemos algumas vezes, já desde o ano passado, que surgiu para evitar as eleições autárquicas. O MPLA pensava que com o PIN, os dinheiros do Fundo Soberano, foi o grande financiador do PIN, iria fazer obra semelhante à autarquia. Só que enganou-se exatamente com o tema que estamos a tratar daqueles que roubam. Continuam a roubar. O cabrito come onde ele está amarrado. É o cabritismo. Politicamente, falamos que isto é o cabritismo. E fomos para o interior para não dizer que isto acontece só em Luanda. E, infelizmente, o próprio Pinho, para aqueles que foram numa reunião dizer os projetos e fazer, há sempre notícias, sistematicamente estas notícias, no interior acontecer. Por isso, está-se a perder os recursos financeiros na roubalheira, está-se a perder a possibilidade de termos autarquias e termos pessoas idóneas eleitas pelo povo por proximidade autárquico controlado, fiscalizado, é ali, tenta resolver, tenta mostrar obra, porque não recebe ordens superiores. Não é bem assim. Estão aprovadas na Assembleia do relacionamento do pacote eleitoral autárquico, já mostra ali que existe, poderá existir, ordens superiores. E do que é que eu estou a falar? Estou a falar na tutela, não é? A dependência da tutela de mérito. Esta tutela de mérito em autárquica fica sempre dependente de que a instância superior aprove o que ele quer ou devia estar a fazer. Aqui estamos a falar em desconcentração de poderes. Nas autarquias estamos a falar em descentralização de poderes. Por isso, quando até o Congresso vem pela, é marcado para dezembro de 2021 para o ano, e 2021, neste momento em que estamos a falar neste programa, é já ao virar da esquina. O agosto está a terminar. Já vamos quase entrar no último trimestre do ano. Outubro, novembro, dezembro. Já vamos entrar no setembro. Depois entramos no último trimestre de 2020. E o povo olha para trás, claro, temos a pandemia, como se costuma dizer, parece que a pandemia é o comprovativo, é a prova, é a justificação fácil para o EPLA e para o João Lourenço, Presidente da República, Presidente do EPLA, titular do Poder Executivo. Ele tem estes poderes todos, mas também para os assumir em termos de responsabilidade. Por aquilo que não é feito, por aquilo que é feito mal e por pouco daquilo que é feito bem, que é muito pouco. Quase nem se consegue ver o que é que de bom se possa estar a fazer. Acredito que alguma coisa esteja-se a fazer, mas é tanta coisa mal que uma pessoa nem consegue ver o bom. E por isso, é um programa falhado. É um programa que vai continuar a falhar. Que vai dar muito serviço à justiça, se quiser fazer um trabalho como está a fazer, perseguir num bom sentido os malandros, não é? Aqueles que querem enriquecer facilmente, desviando do erário público verbas que deviam estar dentro do quadro do crime, a fazer escolas, estradas e por isso.
Carlos,
não damos grandes possibilidades, ou não vemos grandes possibilidades desse crime ser um programa pelo qual foi pensado para resolver os problemas do povo, na onde há vida, como disse, no município, é que há vida, não é? E por isso, não vemos como.
O Carlos acredita que, por exemplo, ao ter sido convocado o tal congresso do MPLA, não venha não possa haver a ser realizadas as eleições autárquicas no próximo ano?
Digamos que a preocupação principal desse Congresso é organizar-se para as eleições gerais de 2022. Não quer dizer que não haja uma estratégia, isto no decorrer do ano 2020, digamos, falemos em mugindo, em rumores, dentro do próprio MPLA, da tentativa de fazer ambas as eleições em 2022, que é, em termos políticos, um descalabro. Não é? Mas é um descalabro para a população que acredita nas eleições como transparentes, justas e livres. E ainda por cima, ter duas eleições que podem sofrer males anteriores provenientes dos outros pleitos eleitorais que tivemos no passado, 2017, 2012, 2008, até não foram tantos como isso, e por conseguinte, ao marcar o Congresso para dezembro de 2021, não foi para pensar em autarquias em 2021, por isso é um handicap só alguém da oposição que está distraído, é que não vê. Mas, pelo menos que se ouvirem o nosso programa, vão ficar despertos e vão começar a falar. Então, como é que é? Vamos ter ou não vamos ter? E, se a situação for tão má, porque nós, infelizmente, até o final do ano, socialmente, os angolanos não vão ver grandes empregos, apesar das promessas, inclusive destes 83 mil, nem estes 83 mil. João Lourenço vai criar e o MPLA vai ajudar a criar. A situação social vai deteriorando-se, a fome vai alastrando, até por causa do Covid, pelas medidas de que a Comissão Interministerial do Estado de Mar inconvenientes, já alertamos aqui que o confinamento de não sintomáticos, ou seja, portadores do Covid, mas que não têm sintomas, ou estarem nas suas casas que não têm condições de água, de saneamento, muitas vezes só têm, quando não têm quarto de banho, enfim, que se possa falar verdadeiramente um quarto de banho, e que só têm duas divisões e com 6, 7, 10 pessoas lá dentro, é para proliferar rapidamente o Covid, não só nessa habitação, no vizinho, na rua e no bairro, e no distrito, e na administração. E quando dizem que hoje houve 83 casos, começam a relatar, não é? Chico, Papaco, Belas, Cazenga, Viana, Belas, Samba, Quilamba, eles são quase sempre os mesmos sítios a proliferar e a crescer.
O setor do...
E não estão a falar tudo.
O setor dos serviços financeiros e bancários enfrenta uma perspectiva consideravelmente mais desafiante no curto espaço devido às consequências económicas da pandemia da Covid-19, escrevem os analistas num comentário ao setor. No texto enviado aos investidores e que a Lusa teve acesso, os analistas desta consultora, detida pelos mesmos donos da agência de anotação financeira Fitch Ratings, lês que, apesar do país ter atingido um sucesso relativo na contenção da pandemia, o colapso do processo petrolífero a nível mundial, a suspensão de muitas rotas internacionais e as preocupações internas vão, ainda assim, empurrar o país para uma recessão este ano. Em resultado disso, continuam a Fitch Solutions, espera um ciclo negativo na procura no mercado, com apetite mais franco pelos empréstimos aos clientes e fora do setor dos seguros de saúde, menor atividade nos setores dos seguros e nos serviços relacionados com os investimentos. Na análise, os consultores da Fitch Solutions dizem que, mesmo com as pressões económicas, o setor bancário em Angola já estava a lidar com vários desafios estruturais, como a quantidade baixa de ativos e a subida do endividamento do Estado, que limitou o espaço para empréstimo do setor privado. Neste contexto, e com um ritmo moderado de depreciação do kwanza nos próximos trimestres, é previsível que haja um abrandamento do crescimento do crédito nos próximos anos, antes de haver uma recuperação marginal a médio prazo, concluem os analistas. A ficha antevê uma recessão de 4% este ano e uma recuperação do crescimento económico até 2% em 2024, segundo as mais recentes previsões desta consultora.
Em 2024, uma recuperação em 2024. Estamos em 2020. Realmente, estes consultores da Fitch, de Moody's e outros parecidos estão em escritórios de ar-condicionados do outro lado do mundo ocidental, a avaliar dados que lhes aparecem, pois criam modelos matemáticos e pontos. Carregam um botão e é o que está, porque se fossem viver exatamente, constatar a realidade do terreno, em vez de falarem em 4%, falariam em 8%, a dobrar, não é? E se calhar, em vez de 2024, enfim, pondo um bocado de imaginação, acho que nem daqui a 6 ou 7 anos Angola vai conseguir equilibrar-se deste grande rombo que está a ser o Covid delinearmente. É que ainda por cima, para além do combate, no meu entendimento, não estar a ser conveniente, as medidas estão efetivamente a travar, a aumentar a recessão e a travar formas de recuperar. E disso ainda agora no Bito, houve revoltas, houve tiroteio, veio o PIR, por causa de dois mercados que a população precisa de recuperar, é a própria população, perante a necessidade de combater a sua fome, necessidade de vender, não é? E tentar ultrapassar essa situação. Pois vem a administração, os fiscais, da área económica, financeira, das finanças, e porque a mercadoria está apreendida e tem que justificar a mercadoria, e quer dizer, ainda dificultam mais a vida das famílias e do cidadão que quer ultrapassar sozinho a sua situação e é impedido de tal. Por isso, nestes modos, não vê-se nenhuma possibilidade dos angolanos, por si só, já nem quer saber do governo, mas por si só, de tentar subsistir, sobreviver o tal mercado informal, não é? Porque deviam começar ao contrário. Deviam estar a colocar nas portas dos armazéns daqueles que importam ou compram e vendem e colocam mercadoria nas mãos das junteiras e dos vendedores ambulantes. E é aí que eu tenho que fiscalizar se a mercadoria está a sair do armazém com fatura ou sem fatura. Porquê que vão cair em cima da zungueira, está apagada na zungueira, pôs a zungueira, caiu no lago com a criança, vão os populares a tirar, essas histórias do voltantes, as pessoas a contarem isto ao vivo. E esta situação, perante os relatórios, não é? E já falamos aqui um bocadinho sobre o BPC, sobre a parte financeira, e também já falamos das petrolíferas a nível internacional, pois sim senhora, é isso, é um facto, não estamos num momento de grandes investimentos, de aumentos de produção, porque senão os navios ficam cheios de petróleo, à espera de ser derramados no oceano, que haja um acidente ecológico, ou uma coisa assim, não é? Porque ninguém está a comprar. Já falámos no programa anterior, agora vai beneficiar de um aumento do barril de petróleo devido a outras circunstâncias que explicamos, mas estamos a ver com grande preocupação que temos um executivo, temos um titular de executivo, temos um partido MPLA que governa de 75 até hoje, 45 anos. Perto de 45 anos, agora, a 11 de novembro de 2020. E que o povo angolano, desde a questionete, o principal é resolver os problemas do povo. O povo está a viver cada vez pior. Essa é a verdade.
Carlos, ajuda-nos a compreender o seguinte. Porque terá o Fundo Monetário, o Banco Nacional, o Fundo Monetário Internacional. Terá o Fundo Monetário Internacional decidido em não dar préstimo ao governo angolano?
Bem, isto porque o fundo quer ter a certeza ou quer a situação bem clarificada nos termos e a moratória que os chineses propõem-se a dar a Angola. Enquanto o FMI não tiver uma noção exata dessa situação, eles não emprestam.
De 2019 até abril deste ano, Angola arrecadou 44 milhões de euros com a privatização de empresas. Até o final deste ano, a expectativa é privatizar 50 mil empresas e angariar mais de 140 milhões. O governo angolano encaixou 31 mil milhões de kwanzas, 44 milhões de euros, com a privatização de 14 empresas. Em 2019, até abril deste ano, anunciou esta segunda-feira o secretário de Estado para as Finanças e Tesouro de Angola, Oswaldo Vitorino João, que falava no final da 8ª reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros dirigida esta segunda-feira pelo presidente João Lourenço, disse que até o final deste ano a expectativa é de arrecadação de mais de 100 mil milhões de kwanzas, cerca de 142,1 milhões de euros, com a privatização de 51 ativos, incluindo as empresas do setor financeiro. Segundo Oswaldo Vitorino João, desde o início do programa de privatização de 2019 a 2022, Propriva está até abril deste ano, foram registados 14 ativos, maioritariamente da Zona Económica Especial e também da área agroindustrial, com relevo para a fazenda de Camanhanga, além de ativos do setor de frios, nomeadamente entre postos e matadores. O governo angolano referiu que, com os 14 ativos, se espera a criação de 150 postos de trabalho, diretos a 320 indiretos. A maior parte dos ativos que mencionamos são localizados em Angola, mas existem pelo menos dois dos 14 que se localizavam em Lisboa e que faziam parte da esfera de ativos da Sonangol, petrolífera estatal. Disse, em concurso prosseguiu, estão a 15 processos de privatização que o governo espera que estejam concluídos até o final do ano, devendo metade deles ter o mesmo concurso já terminados entre setembro e outubro. Entre esses ativos, a referir a ativos do setor financeiro, temos o concurso aberto para a privatização do BCI, Banco de Comércio e Indústria. Está também em processo de privatização a ENSA, a Seguradora Estatal, e as ações da Sonangol no Banco BAE, Banco Angolano de Desenvolvimento, e o Banco a Caixa Central de Angola, enumerou. O secretário de Estado para as Finanças e Tesouro Angolano sublinhou que, de fora do sistema financeiro, existem ativos no setor de agroindústria, para o qual foram já recebidas nesta segunda fase de lançamento de concursos várias propostas para a compra de 12 ativos.
Este foi um tema detalhado para o ouvinte ter uma apreciação, talvez, daquilo que eu cá dizia, que às vezes precisamos ouvir coisas boas, coisas positivas, e em princípio aquilo que nós interpretamos é que, com as privatizações, o Estado está a converter ativos em milhões e a meter nos cofres. Só que não é assim, infelizmente. Isto são ativos a serem privatizados ou privatizados a preço saldo. É como irmos a uma loja, compramos umas calças de marca e com metade preço. Ficamos todos satisfeitos, não é? O lojista porque vendeu e nós porque compramos muito bem e em saldo. Quando se não fosse em saldo, daríamos muito mais. Por isso, a maior parte dessas empresas está abaixo do valor daquilo que foi gasto com dinheiro do Estado, indevidamente algumas, construtoras montadas e tudo mais na zona da ZE, porque tem eletricidade ali, tem energia, tem água e havia lá possibilidades de investidor. Mas nem são grandes investidores estrangeiros, são mesmo nacionais. E por isso está a ser vendido ao desbarato, como é costume dizer numa linguagem mais popular. Por isso parecia ser, ou parece ser, e vai continuar a serem as vendas em concurso público, e até fala-se da Bolívia, através da Bolsa, também se haver privatizações. Infelizmente, o Estado angolano não está a conseguir recuperar, nem nada que se pareça, o valor que foi gasto naqueles elefantes brancos, agora estão a ser vendidos não como elefantes brancos, como bebés elefantes. O valor é tão residual em relação àquilo que foi gasto, que pronto, vai-se juntando, vai-se juntando, talvez façam os milhões, e agora resta saber aonde é que vão gastar esse pouco que está a surgir das privatizações, qual é o destino. Aonde é que o executivo vai pegar nesse dinheiro, vai investir aonde? Na educação? Na agricultura? Na habitação? Ou é para uma clínica privada, para a presidência, uma coisa assim, como se ouve de vez em quando? Isso é outro tema para outro programa.
Angola desistiu de alocar divisas estrangeiras para importação de um conjunto de produtos, entre hortícolas, leguminosas e de transformação industrial, cuja produção satisfaz a procura interna. O governo angolano desistiu esta segunda-feira a alocar divisas estrangeiras para a importação de um conjunto de produtos. A decisão foi esta segunda-feira aprovada na 8ª reunião ordinária da Comissão Económica do Conselho de Ministros, realizado sob orientação do presidente angolano, João Lourenço. Em declaração à imprensa no final da reunião, o ministro da Indústria e Comércio de Angola, Vítor Fernandes, referiu que a Comissão Económica do Conselho de Ministros decidiu que para aqueles produtos, nomeadamente feijão, tomate, cebola, maçã baula, maçã, batata doce, alho, cenoura e água engarrafada, entre outros, cuja capacidade interna já se pode satisfazer a procura, já não haverá a alocação de divisas para a sua importação com recursos ordinários de tesouro. Ou seja, só se importarão produtos dessa natureza com recursos próprios, com divisas próprias. A decisão do tesouro não serão alocadas para uma importação de produtos cuja produção interna já satisfaz a procura, frisou o ministro.
Eu vou pegar no exemplo da cenoura, porque até faz os olhos bonitos, como se costuma dizer. O produtor da cenoura, e há pelo menos um identificado, colhe a cenoura, é lavada, até deixar em boa água, quer dizer, uma água limpa, e depois tira-se aqueles olhozinhos e tal, prepara-se a cenoura, bem embalada, para ir para o mercado. Essa cenoura terá boas possibilidades de ser vendida num supermercado, na cidade de Luanda, de Benguela e por aí fora, não é? Agora, grande parte dos produtos, eu vi, mediante essa medida, numa sondagem de rua, feita por uma televisão angolana, em que a maior parte das pessoas aplaudiam, desde consumidores, produtores, fornecedores, agora é que é, porque eles agora, sem divisas, não importam, vai diminuir a importação, temos hipótese de vender e tal. Ok. Então vamos pensar numa coisa assim. Produtos importados, por exemplo, da Europa, alguns produtos são subsidiados na produção na Europa. Pegando na cenoura, vamos supor uma cenoura a 5 onças. A cenoura importada, subsidiada na origem, apesar das dificuldades que o banco põe, só se você tiver divisas, porque não vai ter divisas para importar, mas nos seus negócios, se tiver divisas, ele vai arranjar divisas. Essas empresas vão continuar a importar, não é? Tem formas de chegar às divisas, não sei como, mas têm. Eles vão colocar, podem colocar ligeiramente acima, como produto importado, uma caixa que diz produto nacional, cada cenoura 5 onças, ao lado uma caixa que diga produto importado, ou cenouras a 80 kwanzas, mais barato, ou então cenouras a 120 kwanzas, mais caro. Eu acho que aqueles que ainda têm poder de compra, que entram nessas lojas na cidade de Luanda, num supermercado, com pessoas com poder de compra, o que vai logo desaparecer da prateleira é o produto importado, seja mais barato que o produto nacional, ou seja, um pouco mais caro que o produto nacional. E porquê? A cenoura é maior, tem boa apresentação, tem melhor qualidade e, por esse efeito, continua sendo importado. Porque esta solução já foi feita no passado. Já não é a primeira vez que fazem. Já penalizaram grandemente os produtos da cesta básica importados. E continuou-se a importar. E já se despenalizou, tirando do fisco aduaneiro, o posto aduaneiro, os produtos de cesta básica, e continuou-se a importar. Por isso, uma solução paliativa como essa, que fala só de divisas para cá e divisas para lá, num problema central, que é a produção interna, agrícola, neste caso, em que tem que haver uma estratégia, um acompanhamento no terreno, técnico inclusive. Parece o BNA, agora arranjou um departamento que vai acompanhar e não sei o quê e tal, vamos ver. Em Angola temos que dizer, vamos ver. Porque é na aplicação de tudo que as coisas derrapam. E por isso, estar a encarar o problema de criar dificuldades ao importador de acesso às divisas para os produtores nacionais respirarem dali e dizerem agora é que é, agora é que vamos vender, não me parece. Não me parece mesmo. Só se houvesse uma coisa, que Angola pertence à Organização Mundial do Comércio. E todas as normas internacionais relacionadas com importações, exportações e aduaneiras, em que Angola não pode dizer assim. Não deixamos importar. É proibido dizer isto. Tem que haver, não pode criar mais dificuldades, porque a organização que Angola pertence internacional não proíbe, não pode. E como não pode, os importadores angolanos, onde encontrarem a cenoura mais barata, eles já sabem que efetivamente vão poder importar através de divisas, mesmo mais caras e tudo mais, e vão vender na mesma. Porque até existe um comportamento no consumidor angolano, com poder de compra, estou a falar dos pobres, com grandes dificuldades, não. Estou a falar daqueles que são poucos, mas ainda são uma quantidade razoável, que têm poder de compra, quando entram na loja, vão direitinhos aos produtos importados. Que uma boa apresentação. Compram qualidade. Podem pagar. E vão continuar a fazer. E nós, durante este programa, começamos por ver, a obrigar as petrolíferas a comprar produtos e tudo mais, incentivos e tal, depois da produção e tudo mais. Agora é esta parte das divisas e o resultado disto tudo. Vamos ver. Mais quatro se adivinha e aquilo que no passado já provou. Nós não aprendemos com os nossos erros. Nós, governantes. O nós é para os governantes. Não é para o povo. Nós, povo. É nós, governantes. Ainda por cima, todos do MPLA. Porque não admitem lá indivíduos que não sejam do MPLA ou até de partidos de oposição. Esses parece que não têm cérebro, nem têm estratégia, não sabem pensar, não fazem negócios e por isso arranjam, remexem uma solução, dão-lhe a volta, tiram uma capa, metem outra capa, fazem um outro dossiê, aquilo para o Presidente em Conselho de Ministros parece que é tudo novo, mas é uma velha roupagem que efetivamente não deu resultados no passado, não vai dar resultados no presente e nem sequer tem futuro para ver os quais os resultados.
Mas Carlos, é o seguinte, o que é que, por exemplo, essas decisões não serão indícios de bolsos vazios, como se tem dito? Bom, bolsos vazios de moeda estrangeira?
Não, porque estão sistematicamente a vir dizer de que as reservas líquidas internacionais aumentam em Angola. Já vai em 10 mil milhões. E por isso que assegura muito perto de quase 9, 10 meses de importações. E já foi dito aqui, em programas anteriores, que isso pouco diz. Porque, na verdade, como não se faz grandes importações, porque há uma recessão económica, há um arrefecimento da economia, há uma perda muito grande de poder de compra da maioria dos angolanos que estão em pobreza extrema, as poucas divisas que entram acumulam. Por isso, uma medida destas, dizer e tal, é conversa para depois de ouvir.
Carlos, um abraço, até a próxima semana. Tenha um bom fim de semana.
Um grande abraço e esperemos que com saúde, que desejamos para todos, mantenham aquelas proteções todas das máscaras, das distâncias, do distanciamento e que tudo corra pelo melhor e que se deseja. E cá estaremos na próxima semana. Um grande abraço.
Um grande abraço. Ai, Camuano, chora, sorgo, só bate quem tem, tamboas, estás a sofrer. Ao Dandimbi foi convocado, ele corre muito, não sei que não lhe damos. O Candanguimbi, convocado, ele corre muito, não sei que não lhe damos. Ai, Camuano, chora, sorgo, só bate quem tem, tamboas, estás a sofrer. Ai, Camuano, chora, sorgo, só bate quem tem, tamboas, estás a sofrer. É no Museque, com muito barulho, Camuá vira bicho, no meio do entulho. É no Museque, com muito barulho, Camuá vira bicho, no meio do entulho. Ai, Camuano, chora, sorgo, só bate quem tem, tamboas, estás a sofrer. Ai, Camuano, chora, sorgo, só bate quem tem, tamboas, estás a sofrer. Ai, Camuano, chora, sorgo, só bate quem tem, tamboas, estás a sofrer. Ai, Camuano, chora, sorgo, só bate quem tem, tamboas, estás a sofrer. Passante na rua, até que tarde, na perseguição, Camuano que vem lhe salvando. Passante na rua, até que tarde, na perseguição, Camuano que vem lhe salvando. Mas afinal, mas a quem afinal põe as mercadorias nas mãos?
Ai, Camuano, chora, sorgo, só bate quem tem, tamboas, estás a sofrer. O cão do quem, muito mimado, e come bem, olha, é bem tratado. O cão de quem, muito mimado, e come bem, é bem tratado. Ai, Camuano, chora,
chora só o povo, só vai quem tem camuascas a sofrer. Ai, camuá, não chora só o povo, só vai quem tem camuascas a sofrer.
Perto daí, camuá sovado, robô de Deus, foi apanhando. Perto daí, camuá sovado, robô de Deus, aí foi apanhando.
Ai, camboa, não chora só o gome, só vai quem tem camboascas a sofrer. Ai, camboa, não chora só o gome, só vai quem tem camboascas a sofrer.
Patrão vazou os cães encontrados naquela rusga no bairro sagrado. Patrão vazou os cães encontrados naquela rusga no bairro sagrado.
Ai, camboa, não chora só o gome, só vai quem tem camboascas a sofrer. Ai, camboa, não chora só o gome, só vai quem tem camboascas a sofrer.